correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros, bom dia, Bruno Henrique, bom dia a todos que acompanham o Jornal Folha Paraibana, aqui pela sua rádio web, Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando com a nossa participação nesta segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. A contar com hoje, já se passaram 311 dias do ano, faltando 54 para o ano de 2023. Hoje é o dia do radialista, né? Parabenizar a todos, né? Inclusive a mim, que fazemos parte desse mundo mágico do rádio. O rádio, que foi o primeiro meio de comunicação e que vem surgindo em novas tecnologias, vem surgindo novas formas de se comunicar, mas o rádio permanece vivo, permanece firme, permanece como o principal meio de comunicação, né, existente no mundo. Então, a todos nós fazemos parte do rádio, o nosso parabéns, né, e o nosso grande abraço, né, a todos nós, a todos os radialistas, inclusive a mim. Em Belo Horizonte, Guilherme de Pádua, assassino confesso de Daniela Pérez, morre de infarto. A Igreja Batista da Lagoinha confirmou a morte do ex-ator Guilherme de Pádua, que foi condenado pelo homicídio da atriz Daniela Pérez, ocorrido em 1992. Guilherme de Pádua se tornou pastor da igreja em 2017. Segundo nota divulgada pela igreja, ele morreu na noite de ontem, em sua casa na cidade de Belo Horizonte, vítima de infarto. Filha da autora Glória Pérez, a atriz Daniela Pérez foi assassinada em dezembro de 1992. Guilherme de Pádua, que contracenava com ela na novela escrita pela mãe de Daniela, Glória Pérez, de Corpo e Alma, confessou o crime e foi condenado por assassinato junto com sua então mulher, Paula Tomás. O ex-ator, que teria se convertido em cristão ainda na cadeia, foi solto em 1999. Segundo a igreja, ele atuava dentro e fora de presídios na capital mineira. Né, Guilherme de Pádua, desse crime que tomou repercussão internacional, foi a morte da atriz Daniela Pérez, né, um assassinato brutal, né, da Daniela Pérez. E aí o Guilherme de Pádua foi preso, foi solto em 99, e até então viveu uma vida, né, no anonimato, né, como religioso e tal, até que saiu um documentário sobre a morte da Daniela Pérez, e veio à tona novamente o nome de Guilherme de Pádua e tudo mais, e agora acontece essa morte, né, de um dos principais nomes, né, do autor de um dos principais crimes da história brasileira, né? Então, está aí confirmada a morte de Guilherme de Pádua, ocorrida ontem em Belo Horizonte, Minas Gerais. Girando com informação, trazendo mais informações, pendências. O Congresso Nacional analisa 25 vetos presidenciais. Matérias trancam a pauta de votações. O Congresso Nacional ainda tem 25 vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, pendentes de liberação. Todos estão trancando a pauta de votações, ou seja, tem que ser votados antes de outras matérias. O veto mais antigo é o veto 46/21, que é originado da sanção do projeto de lei 2108/21, que se converteu mais tarde na lei 14.197/2021. Bolsonaro vetou o trecho que previa até 5 anos de reclusão para quem cometesse o crime de comunicação enganosa em massa, definido como a promoção ou financiamento de campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos e que fossem capazes de comprometer o processo eleitoral. Além disso, Bolsonaro vetou o trecho que aumentava a pena para militares envolvidos em crimes contra o Estado Democrático de Direito. De acordo com o projeto, eles estariam sujeitos à perda do posto, da patente ou da graduação. O veto mais recente é o veto 52/22, que cancelou 2 dispositivos da lei 14.457/22, que teve origem na medida provisória 1116/22, que criou o programa Emprega Mais Mulheres. Outro que precisa ser votado é o veto número 67, aplicado à lei 14.273/2021, que trata do marco legal das ferrovias. Na lista de vetos que trancam a pauta também está o veto 30/22 sobre a lei 14.368/22, que flexibiliza regras do setor aéreo. O ponto vetado não fazia parte do texto e foi acrescentado por emenda na Câmara dos Deputados. Também tranca a pauta do Congresso o veto 31/22 ao projeto que tratava da identidade profissional de radialista. O documento serviria como prova de identidade em todo o material nacional e seria emitido pelo sindicato da categoria. Há ainda o veto 37/22, que é um veto parcial, a lei 14.382, de 22, que efetivou o sistema eletrônico dos registros públicos. Também está pendente de votação o veto 33/22, imposto à Lei 14.375 de 22, que permitiu o abatimento de até 99% das dívidas de estudantes com o FIES. Está aí a lista de vetos, né, que está prestes a ser votada pela equipe do pelo Congresso Nacional, os vetos advindos do presidente Jair Bolsonaro. Fechando a nossa participação de hoje com a última notícia, presidente eleito se reúne hoje com a equipe de transição de governo em São Paulo. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participará de reuniões com a equipe de transição de governo nesta segunda-feira, hoje, a partir das 10 horas em São Paulo, segundo um comunicado, no site do presidente eleito, depois de passar alguns dias descansando na Bahia com a esposa, Janja. Lula retornou no sábado, dia 5, a São Paulo. O desafio da gestão, que oficialmente ainda não começou, será negociar com o Congresso Nacional ajustes no orçamento 2023. Lula assumirá em 1º de janeiro de 2023. Fechando a nossa participação, agradecendo a você, Clodoaldo, a você, Bruno Henrique, a todos que nos acompanham, desejando uma excelente semana. Amanhã nós voltamos com mais informações para você. Para a Rádio Web Clube Esporte, repórter Isley Freitas, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Feliz dia do radialista Clodoaldo. Um abraço a todos. Tchau, pessoal.
Música, esporte, notícia no seu rádio. Notícia.